Palavra de Especialista.
O convidado do Palavra de Especialista de hoje é o pesquisador Francisco Aragão, responsável pelo laboratório do Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa. Nossa conversa é sobre as sementes Terminator, que geram plantas estéreis. Algumas empresas usam alimentos, né? A gente até já falou da cana, mas tem, por exemplo, o tomate, que tem o licopeno, que é usado, tem sido usado em produtos com finalidade cosmética, empresas de cosmético que usam cacau, castanha, pitanga, maracujá, tudo isso para fazer cosméticos. Como é que eu posso controlar, então, que o uso que eu vou fazer dessa semente Terminator vai ficar só para o uso cosmético ou farmacêutico dessas plantas e não vai chegar eventualmente no produtor que vende essas plantas como alimento?
Essas são plantas especiais. Não é um cacau usado na alimentação. Não é um milho usado na alimentação ou uma soja usada na alimentação. Seria uma soja produzindo, por exemplo, uma vacina. Um hormônio, né?
É uma soja que eu não consigo comer, ela está tão modificada que ela não serve de alimento.
Ela serviria de alimento, mas a intenção é que ela, justamente ela não caia na cadeia alimentar. Ela não é para ser cultivada largamente, ela é para ser cultivada num ambiente controlado, em que depois ela vai ser macerada, não usada na alimentação, e vai ser macerada para extrair aquela proteína.
Certo, mas a gente vive num mundo capitalista. A empresa de semente, a partir do momento que ela puder fazer uma semente de tomate estéril, um tomate com semente estéril, o que que impede essa empresa de começar a produzir só essa semente? E o agricultor que produz tomate fica ali, agora eu só tenho uma semente que é estéril, o que que eu faço?
Isso, Verônica. A lei continuaria proibindo isso. Quer dizer, proibindo que ela produza um tomate para produção como alimentos. Essa proibição continuaria. Agora, se alguém quiser gerar um tomate como bioreator, não como produtor de alimentos, para produção de alimentos, um tomate como bioreator, um tomate que vai produzir, por exemplo, um hormônio de crescimento humano, não se tem a intenção de que esse tomate seja consumido. Ele seja usado na alimentação.
Mas eu posso fazer um tomate que tenha muito licopeno ou uma abóbora que tenha muita vitamina A, que pode se tornar interessante para alimentação.
Isso. Nesse caso, é uma planta biofortificada.
Certo.
Não é uma planta como bioreatora. Né? Hoje existe cada vez mais a intenção de biofortificar as plantas, tanto por genética convencional quanto por engenharia genética. Continuaria havendo a proibição de usar tecnologias de restrição de uso, de geração de sementes estéreis para essas plantas.
Sim, Francisco, mas é o que eu estou tentando pensar aqui, seria uma estratégia comercial. Vamos supor, eu produzo lá uma abóbora com muita vitamina A, originalmente para que essa vitamina A seja extraída e vire ali uma cápsula que vai ser vendida na farmácia. Ótimo. Mas se eu começar a produzir só esse tipo de semente, eu não vou, de certa forma, obrigar o produtor de abóbora, que vende abóbora na feira, a também comprar só essa semente fortificada, não dando para ele a opção da abóbora simples?
Sim. Isso
é um problema, não?
Isso é muito simples de ser feito, né?
Mas isso é um problema, porque eu crio monopólios e volto àquele problema do produtor dependente da minha semente.
Isso, mas isso é fácil de ser feito, né? É só deixar claro na legislação que essa abóbora que produz muita vitamina A, é só se colocar que, nesse caso, a tecnologia Terminator continuaria sendo proibida para esse caso. São nuances, né, da aplicação dessa tecnologia que precisam ser bem esclarecidas numa legislação como essa.
Entendi.
Que a intenção é que qualquer planta que seja usada para produção em larga escala, cultivadas por agricultores de uma maneira geral, essa tecnologia estaria proibida.
Bem, minha conversa no Palavra de Especialista de hoje é com o pesquisador Francisco Aragão, que é responsável pelo laboratório do Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa. E o nosso bate-papo é sobre as sementes Terminator, que geram plantas estéreis. Esse gene da esterilidade pode contaminar outras plantas e tornar outras plantas estéreis também?
É, se existem diferentes tipos de Terminator, né? Existe a possibilidade de você ter o gene funcionando o tempo todo, e aí se ele estiver funcionando, as sementes serão estéreis, e aí você desativa o gene quando você quer ter uma semente fértil. Pode ter o contrário, o gene não está funcionando e as sementes são férteis, e você ativa o gene quando você quer ter sementes férteis.
Certo.
No primeiro caso, que o gene estaria funcionando o tempo todo, né? Então as sementes são inférteis, a menos que você faça alguma coisa. Se esse gene cair numa plantação comercial, nesse caso as sementes ficariam inférteis.
Entendi.
A próxima geração ficaria infértil. No segundo caso, não, né? Porque você precisaria atuar para fazer com que as sementes ficassem inférteis.
Certo.
Então, no segundo caso, não. No primeiro caso, sim.
Então, tem um risco grande aí, né?
Teria, né? Teria, sim. Mas, por isso que se pretende, quer dizer, até onde eu pude ver, a intenção seria de usar só em casos especiais e ainda assim o segundo tipo, né?
Certo.
Em que o gene certamente gera sementes inférteis.
Mas que ele teria que ser ativado,
por
algum outro elemento,
isso,
né? Em relação à biodiversidade, isso poderia provocar alguma redução de biodiversidade também, o uso dessas sementes?
Bom, nesse primeiro caso que eu mencionei, né? Se fosse usado em larga escala em plantações que podem cruzar com espécies nativas, isso poderia acontecer eventualmente. Teria, na verdade, isso precisaria mais estudo sobre esse assunto, mas é uma possibilidade.
Uma outra situação aqui do que eu andei pesquisando, que essa semente Terminator podia afetar, é a pesquisa local, né? Porque hoje você tem um avanço que acontece em uma região do mundo, até mesmo do Brasil, você coloca uma nova semente melhorada no mercado e um outro pesquisador de outra região pode pegar essa semente e fazer novos melhoramentos a partir dela. Mas se essa semente for estéril, eu bloqueio esses novos avanços locais. Isso em termos gerais de melhoramento e condições melhores para a sociedade pode ser ruim, né?
Isso, Verônica. Por isso que nós voltamos na nossa questão inicial, né? Isso se isso fosse utilizado para as plantas que são cultivadas normalmente pelos agricultores, né? Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da possibilidade de permitir isso para plantas especiais que vão ser produzidas em condições especiais com o único objetivo de produzir uma molécula para ser usada na indústria farmacêutica.
E o senhor acha que essa restrição vai conseguir ser mantida e não vai se perder o controle sobre isso, né?
Eu acredito que não, porque, bom, primeiro é a questão do legislador de manter essas proibições para um caso e permitir para outros, né?
Uhum.
Porque se você olhar, isso na realidade, essas plantas, elas já seriam mantidas sob controle.
Certo.
Nenhuma indústria que está produzindo, por exemplo, uma vacina, vai querer que essas plantas escapem.
Certo.
Né? Então, isso já seriam plantas que estariam em condições de confinamento. Como existe hoje para as bactérias, ou algas, ou fungos que produzem fármacos, né? A indústria controla por uma questão de biossegurança, para que não escapem, mas controla também por uma questão de propriedade intelectual.
Uhum.
Ou seja, ninguém quer que outro pegue a sua bactéria produzindo um hormônio, né? Porque senão ele teria a possibilidade de produzir esse hormônio também, e normalmente a indústria não quer que seus concorrentes utilizem as tecnologias que ela gerou, né?
Sim, mas esse é o exemplo que eu acabei de dar, né? Em termos de ganhos para a sociedade, é melhor que esse conhecimento esteja disponível, né? E que eu possa fazer isso.
É, aí já é uma questão de propriedade intelectual, né? Porque vamos dizer que você tem uma empresa e gere uma planta de alface produzindo uma determinada vacina, né? Você vai ter a patente da vacina. Então, para eu usar essa mesma estratégia, ou eu teria que comprar os direitos da sua empresa, ou teria que haver a quebra da patente.
Mas eu não poderia pegar essa alface e fazer novas pesquisas em cima dessa alface? Hoje isso é permitido?
Isso já é também controlado hoje, né? Porque, por exemplo, nós temos empresas produzindo, não sei, determinado fármaco em um frasco, em bactérias dentro de um frasco. A gente não tem acesso a essas bactérias. Isso já é contido hoje.
Sim, mas na lei de cultivares isso é permitido. Eu posso pegar uma planta que está sendo vendida legalmente no mercado, por exemplo, e fazer novas pesquisas em cima dela.
Isso continuaria. Quer dizer, as plantas utilizadas na alimentação, na produção de fibras, na produção de energia, né, etc., isso é, a proibição continuaria para essas plantas.
Certo. Mas a planta que está produzindo vacina, eu posso restringir o acesso a ela.
Isso mesmo. A intenção é restringir o acesso a essas plantas produzindo vacina. É uma questão de biossegurança.
Entendi.
Né? Nós não queremos que essas plantas
caiam. E de segurança
caiam.
Da propriedade intelectual também, então, né?
A questão da propriedade intelectual é outra questão. Né? Se você quer ter acesso a ela para usar em outra indústria ou para fins de pesquisa, você tem que ter acesso àquele material que é de outro. E aí é uma questão de propriedade intelectual que precisa ser tratada de uma maneira separada.
Francisco, muito obrigada por essa entrevista, ela foi bem esclarecedora.
Tá ótimo, espero que realmente tenha ajudado a esclarecer esse assunto que é complexo, que realmente precisa ser discutido da maneira apropriada, para que as coisas que a sociedade quer realmente fiquem claras numa legislação como essa.
Certo. Obrigada, então. Um abraço.
Um abraço.
O Palavra de Especialista de hoje conversou com o pesquisador Francisco Aragão, responsável pelo laboratório do Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa. Nossa conversa foi sobre as sementes Terminator, que geram plantas estéreis. Este programa teve produção de Irã Albuquerque, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição e coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Verônica Lima. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.